Euronet Plus.
Espaço Euronet, a parceria da Renascença com a Rede Europeia de Rádios. Hoje vamos falar do programa de trabalho da Comissão Europeia para 2016. É o segundo plano da equipa do Presidente Jean-Claude Juncker. Este programa define 10 prioridades, as principais iniciativas que seguem as orientações políticas de Bruxelas, o mercado único digital, um plano de ação sobre o IVA e uma estratégia espacial são alguns dos pontos. O programa dá ainda especial destaque às matérias relacionadas com a crise dos refugiados. O Comissário Europeu pela Ajuda Humanitária e Gestão de Crises, Christos Stylianides, esteve em Portugal e no Parlamento Português deu conta das propostas da Comissão Europeia, mas também das dificuldades para as implementar. Ana Rodrigues.
As propostas da Comissão Europeia estão no papel, foram aprovadas e consideradas importantes e necessárias. Mas perante os deputados portugueses, o Comissário Europeu, responsável pela ajuda humanitária e gestão de crises, Christos Stylianides, começou logo por dizer que os desafios que a Europa enfrenta são enormes, talvez os maiores de sempre.
Como todos sabem muito bem, a União Europeia enfrenta desafios sem precedentes. A crise financeira e agora talvez o maior desafio e o mais controverso, a crise dos refugiados. Há repercussões demonstradas no que toca à soberania dos próprios Estados-membros. E isso só pode ser resolvido através de uma abordagem de aproximação. Esta não é a altura para divisões e de nos barricarmos atrás de políticas nacionais. Temos de trabalhar juntos. As instituições europeias, os governos nacionais, os parlamentos e a sociedade civil. Precisamos, sem dúvida, de uma ação coletiva. Precisamos de solidariedade. Precisamos de responsabilidade partilhada.
O programa de trabalho da Comissão inclui iniciativas para melhorar a gestão da migração e propostas sobre a gestão das fronteiras. É preciso avançar com medidas práticas, defende Bruxelas, até porque, disse o comissário, a crise dos refugiados não tem fim à vista.
A crise dos refugiados tem sido um teste de stress muito importante para todos nós, instituições europeias e Estados-membros. Infelizmente, o fim desta crise não está ainda à vista. Mas isto não é apenas uma crise europeia. É uma crise global e, por isso, requer uma resposta global e, claro, uma resposta multidimensional que resolva os problemas imediatos, mas também que perspectiva o futuro.
A crise dos refugiados é um grande desafio para a Europa e nesta matéria o Comissário Europeu aproveitou estar em Portugal para enaltecer o papel de António Guterres, que no final de 2015 terminou o mandato como Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados.
Allow-me at this point to pay special tribute to my friend and
permitam-me neste momento que preste especial homenagem ao meu amigo e político António Guterres, ex-alto comissário da ONU para os refugiados. Trabalhamos juntos e aprendi muito com o seu conhecimento, sabedoria e experiência. E quero falar de António Guterres porque a nossa colaboração no terreno foi muito eficaz e eficiente.
O Comissário Europeu fez votos que a comunidade internacional alcance um compromisso forte e robusto na Cimeira sobre Ajuda Humanitária convocada para maio em Istambul. Neste frente a frente com os deputados, o Comissário Europeu, responsável pela ajuda humanitária, defendeu que a Síria precisa desesperadamente de uma solução para a crise política.
Of course, political problems.
Claro que os problemas políticos não têm soluções humanitárias. Acredito que, para problemas políticos, temos de encontrar soluções políticas primeiro. E é por isso que, na questão da Síria, é preciso uma solução política urgente.
E é por isso que, em particular, para a crise da Síria, uma solução política é desesperadamente necessária.
Para o comissário europeu, o acordo alcançado em Munique, que prevê um cessar-fogo na Síria, é um passo positivo, mas é preciso ir mais longe.
O recente acordo de Munique é um passo importante. A chave agora é a implementação por todos, por todas as partes. Em particular, no que toca à ajuda humanitária, já preparámos com os nossos parceiros no terreno, no sentido de termos a certeza de que a ajuda humanitária vai chegar às vítimas e pessoas mais desfavorecidas.
O acordo de Munique foi também salientado pelo deputado socialista Vitalino Canas, lembrando este que o acordo não pode falhar.
Trata-se de um acontecimento histórico, feito mostrando uma capacidade de decisão rápida, um acontecimento histórico, não apenas porque as autoridades, o governo grego e o governo turco se puseram de acordo em relação a isso, mas também porque a NATO soube responder rapidamente e a União Europeia soube tomar também a iniciativa necessária. Penso que isso abre boas linhas e boas perspectivas de cooperação entre a NATO e a União Europeia, algo que há muito tempo se fala, mas que verdadeiramente nunca se tinha conseguido com resultados tão concretos. Trata-se aqui de algo que não pode falhar.
Os alertas do deputado ao comissário europeu, que nesta sessão anunciou medidas a implementar, mas onde quis deixar também registado o trabalho já feito.
Fizemos progressos ao estabelecer hotspots em Itália. A Comissão Europeia propôs uma guarda costeira europeia. É claro que existem muitas fragilidades, especialmente nos hotspots localizados nas ilhas gregas. Também estamos a cooperar com as autoridades dos países de origem e de trânsito destas pessoas. É importante lidar com os efeitos destas rotas em muitos destes países de África e do Médio Oriente e em breve vamos lançar uma reformulação global do nosso sistema comum de asilo, assim como trazer um novo olhar sobre a migração.
Mais do que um olhar sobre a migração, o ministro português dos Negócios Estrangeiros, presente na Comissão de Assuntos Europeus e que comentou o documento, pede que se distinga aquilo que é diferente.
Aqui, o primeiro ponto, do meu ponto de vista, é distinguir claramente o que são migrações e o que é o apoio aos refugiados e aos requerentes de asilo. Por vezes, na discussão pública, as duas questões são confundidas. E essa confusão é um erro de consequências devastadoras. As questões de resposta aos fluxos de refugiados e de requerentes de asilo são questões que estão reguladas pelo direito internacional e, à luz desse direito, constituem um dever dos Estados e de organizações internacionais sui generis, como é a União Europeia, receber, acolher, proteger e integrar refugiados.
O ministro quer ver conceitos esclarecidos para evitar erros de atuação e classificou mesmo como muito fraca a resposta europeia a esta crise dos refugiados.
O que nós temos que fazer é melhorar a resposta europeia, que tem sido até agora muito fraca, aos fluxos de refugiados, melhorar o funcionamento dos nossos centros de registro e de triagem, melhorar o nosso sistema de recolocação, na prática pô-lo em funcionamento, e sermos solidários uns com os outros, em particular com os países mais sujeitos à pressão dos fluxos de refugiados.
As críticas do governante português à resposta da Europa não foram as únicas que se ouviram no Parlamento. Também o deputado do PSD, Miguel Morgado, pediu mais do que simples constatações de factos.
A União Europeia tem de continuar o auxílio humanitário, nos termos em que globalmente já foram aqui discutidos, mas, como o Sr. Comissário disse, tem de haver soluções políticas para os problemas de raiz. O meu ponto é, se nós todos concordamos que a catástrofe humanitária em curso é intolerável, que ela abrange a Síria, os países fronteiriços da Síria, mas como também já fez notar o deputado Vitalino Canas, o Norte da África, sobretudo o caos que estamos a assistir na Líbia, eu julgo que nós já passámos a fase em que apelamos a uma solução política vaga.
As críticas perante o responsável europeu pela gestão de crises, que quis no Parlamento lembrar o esforço financeiro que a União Europeia e os seus membros estão a fazer para enfrentar esta crise dos refugiados.
A União Europeia é o dador que lidera no esforço de colmatar as necessidades criadas por esta crise humanitária. Esse facto ficou aprovado na Conferência de Londres sobre a crise síria há duas semanas. A Comissão e os Estados-membros duplicaram a ajuda financeira comparando com o ano passado. O compromisso de Londres é de mais 1.000 milhões de euros apenas em ajuda humanitária e, adicionalmente, 2,5 mil milhões de euros em ajuda solidária dos nossos Estados-membros, incluindo Portugal, a quem muito agradeço.
O agradecimento a Portugal foi feito e Augusto Santos Silva reforçou.
O protagonismo europeu aí é absolutamente essencial para o mundo. Basta, por exemplo, notar que na Conferência de Londres sobre a Síria, no passado dia 4, foi possível granjear 11 mil milhões de dólares de financiamento para apoio à Síria e aos países que lidam com os fluxos de refugiados provenientes da Síria. Ora, 2/3 desse financiamento provém de Estados europeus, de Estados da União Europeia. A União Europeia tem uma responsabilidade chave, mas também é a região que mais depressa diz presente nestas questões de natureza humanitária.
O governante português pede protagonismo europeu na resolução da crise dos refugiados, numa altura em que a Comissão Europeia diz estar pronta para fazer chegar a ajuda humanitária ao terreno. Lembrando que na Síria ainda há 14 milhões de pessoas a necessitar de assistência e destas, 6 milhões são crianças. Daí que o programa de trabalho da Comissão Europeia tenha previsto uma intervenção na educação. É uma preocupação, frisou o Comissário Europeu, e nesse sentido anunciou um aumento do orçamento para este fim.
A única maneira de resolver esta situação sem precedentes é procurar soluções práticas. Preservar a esperança em perspectivas melhores, sobretudo para as crianças. Por isso resolvi fazer da educação uma prioridade. É essencial. É a fundação de todo o resto. Porque a educação é um escudo real para as crianças vulneráveis, protegendo-as da radicalização, do recrutamento forçado, de casamentos forçados, de entrarem nestas rotas da imigração. Eu comprometi-me a aumentar o financiamento para a educação de 1% para o objetivo europeu, que é de 4% até 2019, até ao fim do meu mandato. Mas estou muito feliz porque este ano já atingimos esse objetivo.
O responsável apontou a importância dos parlamentos nacionais, que devem trabalhar com espírito de união para enfrentar os desafios e ultrapassar as crises. Uma responsabilidade partilhada, também defendida pelo ministro português dos Negócios Estrangeiros.
Nós devemos melhorar o nosso sistema de defesa e de vigilância da fronteira externa da União. As responsabilidades dos países que fazem fronteira da Europa com o seu exterior são responsabilidades também da Europa como tal. Isto é, são responsabilidades de todos os 28 Estados-membros. Nesse sentido, os passos que têm sido dados para reforçar a ação e coordenar a ação das guardas costeiras da União Europeia são passos positivos. devem ser prosseguidos, mas devem ser prosseguidos no respeito pela soberania nacional de cada um dos Estados-membros.
A gestão de fronteiras é um dos pontos definidos no programa de trabalho da Comissão Europeia para este ano. Mas Augusto Santos Silva deixou o aviso.
Nenhum movimento, nenhuma mudança, nenhuma evolução na forma como a Europa gera o fluxo das migrações deve pôr em causa o espaço Schengen. O espaço Schengen, o espaço de livre circulação no interior da larga maioria dos países da União Europeia e de outros países que a ele aderem, esse espaço de circulação é uma das maiores conquistas da integração europeia que não pode ser posta em causa.
Mudanças sim, mas sem esquecer os princípios que norteiam a União Europeia. O aviso deixado no Parlamento Português, onde esteve em análise o programa da Comissão Europeia, um documento que estabelece as principais iniciativas a serem adotadas durante 2016, com destaque para as questões do emprego, crescimento e investimento.
No que toca aos empregos e visando o crescimento e investimento, são assuntos que estão no topo da nossa agenda. Com o Fundo Europeu para o Investimento Estratégico, vamos agora focar-nos primeiro em melhorar o ambiente para o investimento e, em segundo, preparar uma agenda de competências para aumentar a mobilidade laboral e estamos também a trabalhar para o fomento do mercado único.
We are also working on boosting the single market.
O mercado único é um dos desafios da Comissão Europeia para este ano e o ministro português dos Negócios Estrangeiros lembra que neste tema não é possível recuar.
Não só nós precisamos de avançar no desenvolvimento do mercado único europeu, como, e mais importante, não podemos recuar nesse caminho. Medidas que significassem, na prática, a limitação da livre circulação dos trabalhadores no espaço europeu, medidas que significassem, na prática, tratar os trabalhadores europeus, as cidadãs e os cidadãos europeus e as respectivas famílias de forma diferente, consoante a sua nacionalidade ou região de origem, não são aceitáveis.
A Comissão Europeia aposta na agenda para novas competências na Europa, um novo começo para os pais que trabalham e um pilar de direitos sociais no âmbito do aprofundamento da União Económica e Monetária. União que, segundo Augusto Santos Silva, exige disciplina orçamental, mas, sobretudo, regras iguais para todos.
A União Económica e Monetária exige, e bem, uma apertada disciplina orçamental. E um compromisso de todos os Estados-membros dessa União em matéria de estabilidade do seu sistema bancário e financeiro. O que nós precisamos aí é apenas que as regras sejam claras e iguais para todos e que a análise e a aplicação dessas regras se façam sem nenhuma contaminação por preconceitos, sejam eles ideológicos, sejam eles partidários ou sejam eles geográficos. É a única coisa que países como Portugal precisam, é que as regras sejam aplicadas com clareza e de forma igual para todos os Estados-membros da União Europeia.
Regras iguais para todos, o apelo feito pelo ministro português dos Negócios Estrangeiros no dia em que a Comissão Parlamentar de Assuntos Europeus e das Finanças recebeu em Lisboa o comissário europeu responsável pela ajuda humanitária e gestão de crises e onde a crise humanitária esteve em destaque.
A jornalista Ana Rodrigues e o essencial do programa de trabalho da Comissão Europeia para este ano 2016 é o segundo plano de trabalho do presidente Juncker, esteve hoje em destaque neste espaço Euronet, uma parceria da Renascença com a Rede Europeia de Rádios.
Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Euronet Plus, a Rede Europeia de Rádios, para compreender melhor a Europa.
E já a seguir na Renascença, a Isabel Pereira.